Agora estamos com 8 horas e 26 minutos, 18 graus de temperatura. Conforme nós havíamos anunciado, já estamos recebendo aqui nos estúdios a presença do prefeito Gustavo Bonotto para a gente falar sobre vários assuntos e algumas demandas para este final de ano. Como é que vai, prefeito? Tudo bem? Bom dia, prefeito.
Bom dia, Paulo. Bom dia a todos os nossos ouvintes da tua Rádio Cacique. Um sentimento complexo neste final de ano. Comentávamos nos bastidores, né, Paulo, uma sensação de que tudo pode mudar na virada do calendário, mas também sabendo que a complexidade, que os momentos difíceis que tivemos em 2020, eles vão nos acompanhar, ao menos no início de 2021, porém, dá uma renovação de ânimo e acredito que o espírito natalino também nos faz enxergar com mais clareza aquilo que realmente é essencial e por isso estamos muito bem e obrigado pela oportunidade de estar aqui conversando com você e com todos os nossos cidadãos lagoenses.
Que bom, prefeito, está quase na hora, na verdade, de desligar as luzes, né, desse 2020.
Que vem um abençoado 2021, né? Somos gratos por 2020, pelo aprendizado, pela amadurecimento que a gente teve, mas é um ano que está sendo difícil para todos nós, né? Especialmente para aqueles que tiveram uma enfermidade em sua família. Eu acredito que isso é sempre o mais preocupante, porém existem N outras formas de que este ano acabou influenciando as nossas vidas e fica a esperança de dias melhores e a preparação do espírito e do corpo para que a gente possa enfrentar um novo ano civil com ainda mais ânimo, levando na bagagem toda essa aprendizagem e amadurecimento que 2020 nos proporcionou.
É quase unânime, as pessoas comentam que termine de uma vez o 2020, vamos para um ano novo onde tudo se renova, algumas coisas, alguns problemas eles vão nos acompanhar, principalmente no início do ano, mas é importante darmos passos, prefeito, e como vai dar continuidade a um mandato, né, como prefeito, algumas solicitações, inclusive na questão do efetivo da Brigada Militar, um contato com o Comando General, né, prefeito?
Isso, na semana passada nós estivemos em Porto Alegre para cumprir algumas audiências e me arrisco a dizer que a principal delas era justamente com o Comando da Brigada. Está ocorrendo a formatura de uma nova turma de soldados agora em dezembro e existem mais duas previstas para 2021. E nós fomos, né, levando uma reivindicação, inclusive da nossa corporação. Quero aqui agradecer ao Tenente País, o Major Marcelo, que sempre estiveram abertos ao diálogo conosco e com isso nos fornecendo informações para uma solicitação embasada em dados e referências e não apenas uma solicitação política de maior efetivo para a Brigada Militar. E então, com o comandante Rodrigo Mor, nós fomos justamente apresentar as peculiaridades de Lagoa Vermelha e por que, na nossa visão, dentro dessa nova distribuição de soldados, deveríamos ser contemplados, por assim dizer, considerando estas particularidades, como, por exemplo, a existência do presídio estadual no município de Lagoa Vermelha, o aumento da participação das facções criminosas em nosso município, pela nossa posição geográfica, que nos coloca também dentro das rotas de tráfico internacional, e além, é lógico, de todos os outros poréns que envolvem o nosso município de Lagoa Vermelha. E aí, então, fomos muito bem atendidos pelo comandante. É importante ressaltar que essa audiência teve a participação, não presencial, mas por telefone, né, e pela intermediação do nosso deputado Ronaldo Santini, que é um parceiro, né, nesta luta pela segurança pública e não seria diferente no quesito do município de Lagoa Vermelha. E aí, então, deixamos o nosso registro de solicitação ao nosso comandante maior da Brigada Militar do Estado do Rio Grande do Sul e esperamos vir a ser contemplados, Paulo.
Por enquanto é um pedido, né?
Isso,
não tem confirmação de nada.
Exatamente. E o que nós queríamos era justamente ser colocados nessa listagem, se possível ainda para esse ano, também imaginando as formaturas dos próximos anos, considerando a nossa necessidade de maior efetivo.
Se falou em números, prefeito, ou não?
O nosso pedido inicial foram 8 novos soldados, né? Que seria um pedido bastante humilde, para assim falar, né?
Mas normalmente se pede 8 para ganhar no mínimo 4, prefeito.
Deveria ter pedido 16, Paulo, porque a gente foi bem sincero na reivindicação, né, daquilo que a gente imagina que é quase que o mínimo para a Brigada poder cumprir a sua sua função. Quero aqui registrar meus cumprimentos a essa corporação, Brigada Militar, que a gente entende e muitas vezes, enquanto sociedade, a gente olha e imagina que poderia estar fazendo assim um assado. Mas diante do contexto que existe hoje da corporação, eu deixo aqui os meus parabéns a todos os seus soldados, a todos os seus oficiais que cumprem as suas tarefas aqui em Lagoa Vermelha, porque sei que tem muito do resultado ainda é pelo esforço pessoal de cada um deles. Uma outra pauta, Paulo, junto à Brigada Militar, foi uma reivindicação de algo que o Estado está, entre aspas, nos devendo, né? Quando da assinatura do convênio para as câmeras de vídeo monitoramento, o município se comprometeu e fez a aplicação do sistema no município de Lagoa Vermelha, e a Brigada Militar ela iria disponibilizar os chamados PMS, que são aqueles policiais aposentados que retornam às suas atividades para alguns nichos específicos, dentre eles o vídeo monitoramento. E algo que o Estado ainda não conseguiu prover, que seriam 5 brigadianos que então também aliviariam a nossa corporação local em relação aos serviços administrativos e inclusive a observância das câmeras de vídeo monitoramento. Entendemos isso como uma etapa necessária até pensando na expansão do sistema, considerando a sua importância, a sua relevância e que um acompanhamento 24 horas do mesmo traria ainda mais benefícios à comunidade lagoense.
Pois é, e esse comprometimento pode se concretizar agora, pelo que teve nesse contato, prefeito, porque a gente está percebendo a importância de quando se consegue ter efetivamente um acompanhamento melhor das câmeras, né? Tanto que tivemos aí uma ocorrência na semana passada que foi fundamental as câmeras.
Exatamente, Paulo. E o que nós queremos é que, justamente com essa maior disponibilidade de pessoas, a brigada, a civil em si, essas forças possam usar ainda mais no sentido preventivo, né? Então, que possam observar atitudes, veículos que apresentem certa questão de suspeita e então fazer as suas abordagens. Uhum. A gente isso, e não há como exigir esse monitoramento das câmeras por parte do efetivo hoje existente. Então nós temos sim a expectativa que para 2021 o Estado possa cumprir essa sua parte do convênio do sistema de vídeo monitoramento, para que então a gente possa prever ainda mais investimentos para os próximos anos.
Uhum. É uma expectativa grande, com certeza. Solicitação também, prefeito, de novos poços artesianos junto à Secretaria Estadual da Agricultura. Fez parte da agenda, prefeito?
Sim, nós estivemos reunidos com o secretário Covatti, num primeiro momento agradecendo a Secretaria da Agricultura do Estado, através do seu secretário Luiz Antônio Covatti Filho, tem sido parceira nossa, Paulo, no apoio ao empreendimento que está se instalando em Lagoa Vermelha, que é a Granja Faria. São 8 aviários, né? 2 núcleos de produção de ovos para frangos de corte, ou seja, é para produzir o frango que será engordado nos aviários de uma determinada empresa, um investimento de quase 20 milhões de reais, onde nós estamos providenciando, por conta do município, a terraplanagem. E a Secretaria da Agricultura nos fez um reforço dentro desse maquinário, nos cedendo uma escavadeira hidráulica, e nós fomos então ampliar o pedido para mais um trator de esteira, além disso, para a perfuração de mais poços artesianos. Nós tivemos neste ano de 2020, Paulo, a perfuração de 3 poços no município de Lagoa Vermelha. Uhum. Um novo poço na comunidade do reassentamento 25 de julho, que já existe a rede e está sendo ampliado o poço por uma questão de segurança para o abastecimento da comunidade, outro poço na comunidade da Estância e outro no Morro da Guavirova. Também estamos finalizando e iremos fazer, assim que possível, a licitação para as redes iniciais, né? O projeto foi dividido em 3 etapas, a primeira será executada o mais breve possível, nas comunidades do Quebradente, comunidade do Pessegueiro e comunidade de Campinas. Uhum. E além disso, nós temos mais o Morro da Guavirova e o Capão Alto agora para serem feitas as redes de abastecimento. E então a solicitação junto ao secretário foi para o reforço da máquina de perfuração, tanto para o empreendimento em relação a essa necessidade de abastecimento de água, tendo em vista o consumo daquela unidade de produção que ali se instalará, e também mais um poço na comunidade de Santa Rita, um poço na comunidade de Navegantes e um poço na comunidade chamada no Rincão dos Farias, ali entre Sede Argenta e Santa Luzia. Nós temos a ideia de conseguir abranger essas localidades com abastecimento comunitário de água, e a Secretaria da Agricultura do Estado, através do secretário Covatti, já tem sido nosso parceiro, e nós imaginamos que poderá continuar sendo através do auxílio dos recursos da Secretaria do Estado.
Difícil fazer algum tipo de previsão em termos de prazos, prefeito, nesse momento.
É, eu acredito que essa questão das redes dessas três comunidades que eu citei anteriormente, Quebradente, Pessegueiro e Campinas, assim como da Guavirova, estão mais adiantadas, né? A gente vai conseguir fazer num primeiro momento, ao menos a sua primeira fase. Hoje estamos com uma dificuldade de fornecedores, para ser sincero. Existe uma procura bastante grande, uma volatilidade dos preços no mercado, e os fornecedores têm uma certa resistência em garantir o preço, tendo em vista a demora entre a realização de um processo licitatório e a sua efetiva realização. Essa tem sido uma dificuldade hoje, não só nessa questão dos poços, mas de inúmeras outras compras que nós viemos executando pela Prefeitura Municipal, tendo em vista os efeitos da inflação, os efeitos da volatilidade do preço. Mas vamos superar esse obstáculo e com certeza iremos executar. As próximas, Paulo, faria uma previsão aí de no mínimo 24 meses para que a gente pudesse ter alguma realização tanto da perfuração quanto da realização das redes de abastecimento.
Prefeito, daqui a 10 dias colocamos o pezão direito aí no 2021. Como é que está a estruturação da sua equipe para o trabalho a partir deste segundo mandato, prefeito?
Vou aproveitar para fazer um elogio publicamente aqui. O meu vice-prefeito eleito, Éder Piardi, tem me surpreendido dentro da nossa conversa de redistribuição de tarefas. Tinha uma expectativa bastante grande, né? E acabei delegando algumas funções importantes e eu mesmo tenho cumprido com maestria. Então, meu muito obrigado ao nosso vice-prefeito eleito, Éder Piardi.
Já assumiu, então.
Já está praticamente em exercício, né? Ainda em concomitância com o nosso vice Clóvis Neck. E as coisas estão andando dentro dos conformes, Paulo. É uma expectativa bastante grande, especificamente o trabalho que o Éder está fazendo agora. É uma conversa com toda a equipe, com aqueles que ficam, com aqueles que saem. Aqueles que ficam, está sendo colocado um novo formato, uma nova proposta de trabalho, no sentido de que serão feitos contratos de gestão com todo o secretariado, onde são estipuladas as metas e uma meta de desempenho, inclusive, tanto no aspecto político, quanto no aspecto técnico, no aspecto de resultados, e isso também extensivo aos cargos de confiança, com uma periodicidade de avaliação semestral. Isso é uma atribuição da Secretaria-Geral de Governo, que já está sendo pactuada, digamos assim, com a equipe. Faltam alguns detalhes, Paulo, nós não temos todas as secretarias com definição ainda, porém, não estamos, digamos assim, apressando o processo para que no dia 1º de janeiro nós tenhamos 9 nomes a apresentar à comunidade Lagoa Vermelha.
Desses quantos já confirmado, prefeito?
Olha, Paulo, acredito
que... Você já tinha anunciado alguns,
a grande maioria, né? De certa forma, são algumas secretarias que a gente está estudando algumas alterações que eu me arrisco a dizer que as principais mudanças, elas são administrativas e são internas, né? Então, vou citar aqui, por exemplo, Secretaria da Agricultura e Secretaria de Obras. Muito provável a permanência do secretário Dalvan, do secretário Enio. No entanto, a divisão de trabalho entre as duas secretarias será bastante alterada, será uma mudança extremamente significativa. E isso é o que está sendo trabalhado com mais atenção neste momento, propriamente dita, porque acredito que temos nomes de grande capacidade para a liderança de ambas as pastas. No entanto, a definição destes detalhes para suas alterações é o que tem sido o grande foco do trabalho neste momento.
Então, a princípio, o Dalvan e o Enio, né?
Isso.
Eles vão trabalhar nessas duas secretarias, um na Obras e o outro na Secretaria da Agricultura.
Agricultura, né? Exatamente.
Já havia anunciado também outras secretarias, como a da Saúde, né?
Secretário Morona, né? Tendo em vista o trabalho que vem realizando, frente à pandemia, frente à sua forma de realizar, ele permanece. Da mesma forma, a secretária Aline também tem a sua permanência. O secretário Toqueto, nós também já havíamos mencionado, né? E esse existe uma definição, ao menos uma pré-definição de sua permanência e continuidade.
É, mais alguém, prefeito, que já está encaminhado como
secretário? As demais poderão sofrer algumas alterações, Paulo, né? Então eu preferiria resguardar até para que a gente não precise depois voltar atrás em alguma manifestação, mas Secretaria da Indústria e Comércio, Desenvolvimento Econômico, Secretaria de Ação Social, Secretaria da Administração, Planejamento, a gente está também fazendo reestruturações administrativas, mas poderá sim haver uma interlocução, né, de secretários. Lembrando que o Desenvolvimento Econômico e Ação Social hoje estão com o Lucas Mota de forma interina, né, desde o afastamento dos titulares no período para concorrer. Então, provavelmente que não fique esse acúmulo de secretarias a uma pessoa só. Então, também há uma definição. Muito provável que Lucas permaneça, porém, em qual secretaria ainda é algo que está sendo detalhado.
Algo parecido com o De Geroni também.
Isso. O secretário De Geroni e o secretário Valtric também permanecem conosco, né? O que nós estamos estudando também é uma alteração dentro da titularidade nas pastas que os mesmos virão a trabalhar.
Como é que está essa negociação, digamos assim, esse contato, essa conversa com os partidos aliados, prefeito? Foi colocado especificamente algumas secretarias para esses partidos?
Não necessariamente, Paulo. Perfeito. Eu costumo dizer, até acompanhando o que acontece em outros municípios, que a nossa situação em Lagoa Vermelha é excelente, tendo em vista que a gente tem uma liberdade demasiadamente grande com os parceiros, foi assim nos primeiros 4 anos e que tudo indica continuará sendo, onde a gente consegue discutir perfis de pessoas capazes de liderar alguns projetos específicos, que lógico, contemplando diferentes siglas partidárias no sentido de dar mais robustez à base que sustenta o governo, mas sem necessariamente uma obrigação de um toma lá da cá. Isso foi uma marca que nós tivemos nos primeiros 4 anos e que nós teremos a continuidade, graças ao respaldo que a população nos deu nas urnas, assim como também o entendimento dos partidos coligados, os quais eu aproveito aqui para agradecer a colaboração, de que o que mais releva e o mais importante é justamente o resultado apresentado à nossa comunidade em si, do que necessariamente a exposição de determinados filiados a determinados cargos.
Prefeito Gustavo Bonotto, os partidos podem até indicar alguns nomes, mas a definição se serão aprovados ou não vai ser exatamente da administração.
Com certeza, Paulo. Uma coisa que chama atenção, vou dividir com todos aqui no ar, né, que se nós olhar o secretariado que chegou conosco a esse último ano, se tu for ver, não tinha sequer uma identificação partidária, né? Todos acabaram vindo se identificar com o PP, inclusive nosso vice-prefeito, Éder, né? Mas lá no início não o era. Início ainda eu tinha uma cobrança, Paulo, dentro do próprio Progressistas, poxa, mas os secretários não são nossos, né? Contrário. São pessoas que foram escolhidas pelo seu perfil, pela sua forma de trabalhar e depois vieram a complementar essa parte política, muitos deles criando uma afinidade com Progressistas, alguns outros com outros partidos, e acredito que é isso que deva prevalecer.
Aliás, prefeito, uma curiosidade, no primeiro mandato, eu lembro que algumas pessoas até, num tom irônico, diziam que a sua administração seria feita através de um bloco de carnaval, né, prefeito?
Exatamente, acabaram as pessoas do bloco, Paulo, a gente começou a buscar. Mas isso diz muito em relação àquele núcleo mais fechado do governo, né? Que casualmente eu não tenho por que esconder, Paulo, são de minha extrema confiança e de minha amizade pessoal. A citar, por exemplo, o Rodrigo Toqueto e a Fernanda, nossa relação ela é muito antiga, né? E isso, com certeza, por essa amizade, a gente fez parte de outros grupos, né?
E como a empresa não funciona assim?
Eu, principalmente, esses dois, casualmente, foram os primeiros que eu anunciei em si, porque trata-se de um círculo de confiança, né, Paulo? A gente, na posição que eu estou, e qualquer prefeito está, a gente não consegue, Paulo, acompanhar a todas as situações a todo momento. A gente coloca as metas, faz um acompanhamento, mas as pessoas que estão respondendo no dia a dia, a comunidade, elas não necessariamente são, se reportam a cada decisão para conosco. E nessas duas áreas, por exemplo, eu hoje tenho essas duas pessoas que são de minha extrema confiança e cuja relação com certeza transcende o profissional e da qual eu não abro mão.
Toqueto é o 001, então,
do prefeito. quase isso, Paulo.
Mas, prefeito, a gente sabe que essa questão da continuidade do trabalho, ela é uma oportunidade também de se oxigenar, de ver o que deu certo, o que pode ser ajustado. E não é o momento de se preocupar em, daqui a pouco, alguém ficar um pouquinho mais magoado com isso, com aquilo. A oportunidade está sendo dada, né?
Com certeza, Paulo. Só que nós nos encontramos num determinado momento, Paulo, que na verdade o sentimento é justamente de continuidade. Vamos falar, fazendo uma analogia aqui, né? O carro está embalado, né? Então, muitas coisas que nós queremos fazer e que nós propomos à comunidade de Lagoa Vermelha já vinha sendo tratado, já vinha sendo encaminhado, já havia-se uma ideia e uma composição. Então, não havendo maiores problemas, também não vejo problemas na continuidade desses titulares. É justamente um ajuste de postura em alguns momentos e também de renovação do compromisso, que em tese agora as metas são ainda maiores, mais ambiciosas, e para isso exige não uma visão de que estamos satisfeitos. Não, essa é uma postura que não será aceitada. É justamente quem conseguir se colocar na condição de dizer não, eu preciso entregar mais, eu preciso fazer mais e melhor, está de acordo com aquilo que a gente imagina.
Uma das manifestações que o prefeito Gustavo Bonotto fez mais contundente que eu achei durante seu mandato dos 4 anos foi quando veio a este microfone e disse: eu não vou deixar fechar o hospital, prefeito. E agora eu te pergunto, até em função de tudo que foi dito, o prefeito Gustavo Bonotto assume o compromisso de não quebrar o município, prefeito?
Com certeza, Paulo. Isso até é uma das, digamos assim, eu particularmente, eu não compreendo como pessoas instruídas, que conhecem a administração pública, difundiam certas histórias ou certas questões. Por final de contas, eu até agradeço, porque acabou se mostrando que aqueles que realmente tinham uma preocupação com isso foram a fundo olhar os balanços do município, olhar os resultados quadrimestrais e que vão ver que o que nós fizemos é administrar com prioridade e, com isso, preservando as finanças do município de Lagoa Vermelha e também entregando muito mais à comunidade de Lagoa Vermelha, que talvez seja isso que saltasse aos olhos dos opositores e não conseguissem compreender como conseguimos fazer para realizar grandes obras, grandes feitos, grandes programas que antes não existiam, sem necessariamente comprometer. Então, essa questão da seguridade financeira do município de Lagoa Vermelha é algo latente, digamos assim, no nosso dia a dia, e que a comunidade pode ter a certeza que nós temos toda a responsabilidade, inteligência e coerência necessária para fazer aquilo que é necessário, preservando toda a segurança que o município de Lagoa Vermelha precisa e merece.
Obrigado, prefeito, e um bom Natal, porque está chegando aí as festas natalinas.
Paulo, eu que agradeço. Somente para mencionar que nós fizemos do roteiro da semana passada, também estivemos na Secretaria do Desenvolvimento Econômico, estabelecemos uma ponte de comunicação com a secretária Rodrigo Lorenzoni, que também nos atendeu demasiadamente bem, cujo interesse é criar um canal em Lagoa Vermelha para o encaminhamento de empresas que desejem acessar o Fundopem, que é um programa de incentivo do governo do estado, que permite o desconto através do recolhimento de ICMS em relação a obras de construção e ampliação de indústrias. Então, aqueles que quiserem mais informações também a gente fica à disposição. É lógico que no decorrer do caminho será dada mais publicidade, mais visibilidade a essa ação em parceria com o governo do estado. Agradeço imensamente, Paulo, a toda a parceria da rádio, tua Rádio Cacique, na cobertura da nossa administração, trazendo à comunidade de Lagoa Vermelha os fatos e os dados de forma imparcial, o que é louvável. Então, também agradeço que este 2021 se encerre da melhor forma possível e que nós possamos todos, enquanto pessoas, enquanto cidadãos, aproveitar este momento, aproveitar essa troca do calendário para fazer também uma reflexão e uma renovação de ânimo. Agradeço a todos que têm estado conosco nestes últimos meses e desejo que possamos entrar 2021 com ainda mais expectativa, com ainda mais esperança e que possamos ter todos fazer das nossas vidas ainda melhores. Meu muito obrigado e uma ótima semana a todos.
Valeu, obrigado prefeito Gustavo Bonotto, acompanhado do Paulo Mantovani aqui, quem agradecemos também pela grande parceria que nós tivemos nas ações, nas campanhas, na divulgação do que é interessante para a nossa população de Lagoa Vermelha e que certamente vai ser reforçada a partir do ano que vem. 10 faltando para as 9. Voltamos já.
Agora, o documento anual do seu veículo não é mais enviado pelo correio. Ele é emitido digitalmente. Você pode emitir de dois jeitos: pelo app Carteira Digital de Trânsito ou pelo site, após o pagamento do IPVA e demais itens de licenciamento. Emitindo pelo app, você leva o documento no seu smartphone. Pelo site, você mesmo imprime o documento. Saiba mais em rs.gov.br. Detran RS e Governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas.
Rodrigo Carlos de Lagoa, agora com uma estrutura de loja física para melhor atender. Estamos na rua 14 de julho, próximo à Rádio Cacique. Vai vender seu carro? Escuta essa. Rodrigo Carlos de Lagoa compra o seu veículo à vista. Pagamento no dinheiro e aceita seu veículo mesmo estando com financiamento, dívidas ou multas. Venda seu carro com segurança. Não caia em golpes. Ligue 999-37-2432.
A Naturale, especialista em aveia e alimentos saudáveis, lançou a sua linha Supreme. Granola Supreme Origem, Supreme Zero Açúcar e Muslim Supreme, com ingredientes integrais, naturais, sementes de abóbora, pepitas de girassol, chips de coco queimado, frutas, castanhas deliciosamente enriquecidas, com néctar de coco e açúcar de coco. Na versão Zero Açúcar, o dulçor vem da estévia. Tudo com sabor intenso e marcante da canela. Cada ingrediente foi pensado para proporcionar uma experiência de sabor Supreme.
Agora são 8 horas e 52 minutos, 8h52, chegando aqui na programação do Conectado de hoje, o pessoal da Graziotin, horário estendido, muita promoção de Natal e muito motivo para você ir na Graziotin. O Bruno, que é um dos vendedores da Graziotin, está conosco nessa manhã para nos falar um pouquinho. Bruno, bom dia!
Bom dia, ouvintes da rádio, da tua Rádio Cacique, venho aqui falar sobre as facilidades de pagamento nesse dezembro da loja Graziotin. Que toda loja hoje está em 10 vezes sem juros e pagamentos para 60 dias. Isso mesmo, Rudi. Compra hoje e paga apenas em fevereiro. Pessoal que não possui cadastro na loja Graziotin, só vem até nós lá trazer a CPF, carteira de identidade, que a gente consegue abrir na hora e já começa a fazer compras agora para Natal e final de ano.
Muito bem. Tem muita promoção, tem muito motivo para ir na Graziotin, para aproveitar as compras
muito
e fazer
mesmo
as compras, Bruno?
Muito mesmo. Pagamento sem entrada, pagamento para 60 dias... Preços, produtos com preços até de 50% de desconto. É para não perder agora final do ano, garantir seu presente de Natal lá na loja Graziotin.
Quem não tem o cartão Graziotin, tem a facilidade de fazer, Bruno?
Facilidade, só CPF, carteira de identidade, Rudi. Bem prático e rápido.
E que história é essa do bônus em dobro?
Bônus em dobro, compra, vamos dizer, compra de 100 reais, em vez de ganhar 100, de 10 reais de desconto, ganha 20. Numa compra de 500 reais, em vez de ganhar 50, ganha 100. Ou seja, na próxima compra vai ter um desconto bom aí pra descontar.
Mas que coisa boa. E tem produto de etiqueta amarela com 50% de desconto.
Isso mesmo. Camisetas, calções, produtos que estão saindo com desconto de 50% de desconto e pagamento também para fevereiro, todos esses produtos.
Mesmo com o desconto, dá para parcelar em 10 vezes e começar a pagar lá em fevereiro.
Isso mesmo,
10 que vezes. Que coisa. Qual é o horário de atendimento da Graziotin?
Hoje é das 13h30 às 20 horas. Para o pessoal que não consegue trabalhar, né, até as 6 horas, tem um tempinho extra para passar lá na loja Graziotin.
Muito bem. E tem uma ação solidária que beneficia a Pecan, que está em andamento, Bruno.
Pessoal que consegue trazer um produto não perecível até a loja, que a gente está doando agora para o Natal Solidário da Pecan, fazendo uma arrecadação de alimentos lá.
Muito bem. Então fica o convite. Passar na Graziotin, que com certeza vai dar bons negócios.
Isso mesmo.
Valeu, Bruno. Boas vendas. Perfeito,
obrigado.
Valeu. Está aí o Bruno da Graziotin conosco nesta manhã, 8h54. Já chegando em seguidinha as notícias da hora na Rede Tua Rádio.
Atenção, população. Devido ao agravamento da pandemia do Covid-19, precisamos fazer alguns lembretes. O uso da máscara é obrigatório. Espaços públicos estão interditados. Não é permitido ficar nas praças. Aglomerações estão proibidas. Juntos evitaremos mais sofrimentos. Contamos com a colaboração de todos. Música.